A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A Rede Mnemosine, rede de mulheres cordelistas, cantadoras e repentistas, é um movimento nacional de alcance internacional, atrelado à produção feminina na literatura de cordel e em suas artes irmãs, a cantoria, que envolve diversas manifestações de expressão oral, como coco de roda e de embolada, aboios, lamentos, carpideiras, rezadeiras, benditos, ladainhas, cancioneiro popular com cantigas de roda e de niná, cantos de trabalhos. Repente, mulheres cantadoras, violeiras e repentistas, ilustradoras de cordéis, fotografia, desenho, estilogravura. Associa-se também a esta rede o ofício das mulheres jangadeiras, com sua oralidade pesqueira, artesanal e suas histórias de pescadoras, além das mestras dos folguedos tradicionais no Brasil. Josi Maria Correia. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Data de 1938, a primeira publicação em cordel de autoria feminina no país. A autora era Maria das Neves Batista, filha do poeta e cordelista Francisco das Chagas. Na ocasião, ela usou o pseudônimo Altino Alagoano, em referência ao marido, Altino de Alencar Pimentel. O folheto lançado foi O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade. Pensando nestas vozes femininas na literatura de cordel, ainda pouco conhecidas do grande público, hoje recebemos a pesquisadora de cultura popular brasileira e oralidade latino-americana, integrante da rede Mnemosine de Mulheres Cordelistas, Cantadoras e Repentistas, onde atua como articuladora da ONU Mulheres, Organização das Nações Unidas representando o Brasil desde 2013. Estou falando de Josi Maria Correia. A artista é convidada do programa desta noite, que traz ainda entrevista com o ator, dramaturgo e poeta Gero Camilo. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Josi Maria Correia, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja bem-vinda.
Obrigada, Lilian. O prazer é todo meu participar desse programa.
E hoje a gente vai falar sobre essas múltiplas atividades da Josi. E a Josi tem um trabalho lindo que envolve literatura, teatro, cultura popular. E a gente vai falar sobre isso e muito mais, as pesquisas que a Josi desenvolve. Mas antes, Josi, eu queria que você falasse um pouquinho, inicialmente, como é que tudo começou, porque o início da sua trajetória tem a ver com o início da companhia, que você já está à frente, e de um espetáculo que há 15 anos é encenado, já foi encenado no Ceará, já foi encenado em uma parte do Brasil e até no exterior. Conta pra gente um pouquinho sobre as Catirinas e como é que surgiu esse seu interesse pelas artes, pela literatura, pela contação de história.
Então, a Companhia Catirina surgiu em 2002. Nós já vínhamos de formações em teatro e de outros grupos na cidade. E então fundamos no segundo semestre de 2002. E o primeiro espetáculo que nós estreamos foi As Catirinas, uma comédia tradicional popular, que circulou realmente bastante pelo Ceará, em alguns estados do Brasil, e em seguida também em alguns países, como Portugal, Cabo Verde, México, Colômbia. A gente fez uma circulação bem bacana, e é um espetáculo que tem muito a ver com a identidade do grupo, que tem uma referência com a tradição oral e a cultura popular nordestina muito forte, não é? Então, desde então, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, além das Catirinas, com contações de histórias, com música também. E esse ano comemorando 16 anos já de grupo.
Uau! 16 anos de companhia, de espetáculo que percorreu todas essas localidades e que leva a tradição popular em cena. E o mais curioso de tudo é porque inicialmente eram duas mulheres em cena, hoje são três, Mulheres em Cena, no espetáculo Catirinas, e é inspirado também na figura feminina da tradição oral e de uma festa muito conhecida, que é a festa do Meu Boi, com a personagem Catirina, que é uma personagem que vinha sendo esquecida da tradição oral, da festa do boi aqui no Ceará. Explica pra gente, Josi.
Isso, o Bumba Meu Boi, ele tem uma tradição muito forte no estado do Maranhão, não é? E lá eles têm essa tradição do Mateus e Catirina, que representam dois palhaços antigos, negros. E aqui no Ceará existiam enraizados muito antigos essa figura dessas duas personagens, que foi sendo substituída por dois Mateus. Então, ao invés de um Mateus e uma Catirina, geralmente os nossos reizados têm dois Mateus, a exemplo do reizado dos irmãos no Juazeiro do Norte, do reizado de Mestre Aldenino Crato, que são reizados antigos e bem tradicionais do nosso estado, né? Então, a gente faz essa homenagem a essa personagem, é uma companhia fundada por mulheres, uma personagem feminina que representa toda a ingenuidade do palhaço popular, a essência da nossa cultura tradicional. Então, foi uma homenagem que a gente encontrou para fazer a partir do nome do grupo, né?
E é curioso porque essa personagem, a Catirina, ela não era mais representada aqui no Ceará, não era isso?
Isso, aqui no Ceará os reizados já não utilizam mais a personagem da Catirina, ela permanece hoje viva dentro das manifestações de Bumba Meu Boi Maranhense.
E aí a Josi, ela teve essa iniciativa de resgatar essa figura, e a gente nem gosta de falar nessa ideia de resgate, né, quando se fala de manifestação popular... A gente evita esse vocábulo.
Prefiro dizer até preservar, né? Porque resgate é mais do que tá morto, meio essa ideia. Mas preservar eu acho uma palavra que pode ficar mais interessante dentro do contexto de tradição, né?
E aí é emblemático, porque a Josi não só preserva a figura da Catirina, como também lança o nome da Catirina e lança luz a essa personagem, essa figura da nossa manifestação popular, pro nome da companhia e pro espetáculo. Bom, esse espetáculo que já tem 15 anos em cena. E vamos falar o nome das atrizes, Josi? É a Luciana Costa e a Júlia Fiuza. Inicialmente era você e Júlia, e depois agora um trio, e portanto um trio de mulheres.
Isso. Nesses 15 anos nós fizemos eu e a Júlia Fiuza o espetáculo, e já há uns 6 anos a Luciana Costa veio somar de uma forma muito bacana, porque ela tem uma formação em música, ela é multi-instrumentista, toca vários instrumentos. Só no espetáculo ela toca a sanfona, a rabeca e a percussão com muita maestria. Ela domina essa arte da música e ela entra como uma personagem que ela é muito conhecida no nosso cotidiano, que são esses músicos que pedem algo em troca para tocar, como os rabequeiros, os sanfoneiros, os cegos, né? A exemplo do cego Aderaldo, do grande cego Oliveira aqui da rabeca. Ela representa um pouco esse artista de rua popular que vive do que toca e geralmente tem alguma deficiência visual ou física. Então, ela entra assumindo essa personagem e engrandecendo mais ainda o espetáculo. A Júlia Fiuza é uma atriz incrível, né? Ela tem um trabalho de máscara facial, um trabalho físico muito forte. E eu sou a pessoa mais relacionada com a palavra. Então, cada uma de nós somamos no espetáculo com uma característica nossa do que a gente pode oferecer de melhor dentro do espetáculo, né?
Josi, assim, o que me chama a atenção na companhia Catirinas e na própria estética, a proposta do espetáculo, é você levar um espetáculo teatral que traz aí uma manifestação popular, traz todos esses elementos que você chama a nossa atenção para o nosso imaginário afetivo da nossa tradição oral e popular. Mas mais que isso é você levar esse espetáculo para a rua. Então fala para a gente dessa peculiaridade, das dificuldades, dos desafios que é fazer um espetáculo de rua, porque você se apresenta nas praças, você se apresenta em vias públicas. Fala pra gente desse desafio do que você fazer uma montagem em cena, no teatro, espaço fechado, com plateia, enfim.
Isso, o desafio do teatro de rua, ele também é muito instigante para quem gosta, né? A gente gosta muito de trabalhar com o povo em espaços diversos, transformar o teatro em qualquer lugar que a gente possa estar. Então, o desafio é saber lidar com esse público e ter um time, um tempo entre os atores interessante para jogar com o público, né? Porque tudo pode acontecer, a gente arrisca mesmo com o teatro de rua. Mas o espetáculo, ele também ajuda muito porque ele tem uma linguagem muito direta com esse público da rua, né? O trabalho, ele já facilita pela interação das personagens com esse público. São personagens caricatas, engraçadas, divertidas, que trazem todo um imaginário popular através do coco da embolada, da poesia, da literatura de cordel. Então as pessoas se sentem muito próximas do trabalho e nós nos sentimos muito próximas delas.
Josi, desse seu trabalho com as Catirinas, com a companhia, outro trabalho em paralelo surgiu e que você mantém até hoje, que é esse seu trabalho de narradora de histórias, e daí surgiu a Escola de Narradores. Conta pra gente como é que aconteceu.
Isso, logo no início da fundação do grupo, eu tive uma experiência muito bacana, que é trabalhar com crianças, dando aula de teatro. E aí, a partir dessa época, eu decidi experimentar com a performance da contação de histórias e fui pesquisar, busquei mesmo uma formação nessa área e acabei me apaixonando demais, porque quando eu conto histórias, mesmo que eu use técnicas teatrais e tenha uma consciência corporal e vocal que o ator também tem, mas eu sempre tento contar como eu mesma, então eu não tenho máscaras para contar a história. E me conquistou muito, eu comecei com as crianças, depois fui contando histórias, montando espetáculos de contos, sempre com música ao vivo, também para adultos, e a gente começou a ser chamado para bastante evento e a circular também nos grandes encontros de contadores de histórias internacionais aqui no Brasil e fora também.
E é curioso, Josi, porque esse seu trabalho com as narrativas, ele é em três vertentes, né? Você tem o teatro, a música e a literatura.
Exato. E à medida que a gente foi experimentando a mesclar essas linguagens, né, se apropriar delas, já que nós temos uma formação que passeia pelas três linguagens, é muito interessante ver a reação do público, porque a gente acaba criando uma certa identidade, uma forma de apresentar os espetáculos sempre com música ao vivo, seja no teatro de rua ou na contação de histórias, né? E dentro do que você também me perguntou, a gente acabou criando também um grande encontro de contadores de histórias aqui, depois que passamos a circular nesses eventos no país. E a gente traz hoje também narradores do Brasil todo e de outros lugares do mundo para compartilhar suas histórias conosco aqui no Ceará. Então hoje a gente tem muita felicidade de fazer parte desse grande circuito de eventos de narradores do mundo, né?
E o evento que a Josi Maria está falando é justamente o Cordão de Histórias, não é isso, Josi?
Isso, ele se chama Cordão de Histórias, é como uma ideia de acordoar, de enlaçar, de estar próximo, de partilhar, né? E também prestando uma homenagem à literatura de cordel, que há muitos anos atrás, vindo de Portugal, né, uma das origens portuguesas, porque ele também se espalhou na Europa inteira, mas lá em Portugal ele era utilizado em barbantes, né, era pendurado em barbantes, então ficou a literatura de cordel. A gente faz também essa homenagem com o nome do Cordão de Histórias.
E eu acho incrível porque o início do Cordão de Histórias, quando você tem a oportunidade de ouvir a Josi contando como é que tudo surgiu, foi assim, uma prática bem mambembe mesmo, com iniciativa própria, com recurso próprio, reunindo pessoas, parceiros, amantes da literatura popular em verso, para que pudessem abraçar a causa e executar, então, o encontro. E hoje o encontro é internacional e está dentro de um circuito, de uma proposta de narradores orais do mundo todo. Josi, conta pra gente um pouquinho como é que foi o início do evento, como é que surgiu essa iniciativa.
O Cordão de Histórias, ele começou aqui em Fortaleza em 2005, e com muita luta nossa, assim, investindo o que a gente podia e com essas parcerias com grandes pessoas aqui da área da literatura, o Fabiano dos Santos Piúba, a Umi Mota, a Júlia Barros,
o
Tâmara
Fabiano
Bezerra.
Quando ainda não era nem secretário, né, José? É bom até a gente mencionar.
Ele é um escritor excelente, estava lançando seus livros infantis na época. Foi antes dele criar tantas coisas lindas como o agente de leitura. Mas a gente sempre convivia juntos nos programas de literatura e acabamos convidando o Fabiano, que foi também muito generoso, tanto ele como os outros, Tamara Bezerra, Almi Mota, o pessoal da Casa do Conto, o pessoal do grupo Era Uma Vez. Então a gente conseguiu agregar bastante gente, vieram educadores de outros municípios em parceria com o SESC, que trouxeram para o Seminário da Palavra que nós fizemos, isso no ano de 2005. E meu maior desejo era trazer os narradores tradicionais da minha pesquisa no Cariri, e que na época eu não tive como custear isso. Então o segundo encontro acontece em 2007, com a ideia de priorizar os narradores tradicionais da pesquisa e engrandecer essa oralidade popular, registrar, mapear esses narradores no sertão do Cariri. Então a gente consegue realizar em janeiro de 2007 a segunda edição. E, recentemente, em 2015, nós tivemos o apoio do Ministério da Cultura num edital de literatura para eventos literários. Então, eles nos apoiaram e, graças a isso, a gente conseguiu realizar um belo evento com a participação de narradores de diversos países e estados aqui do Brasil. Foi muito produtivo, uma troca muito especial.
Josi, já tem previsão para a próxima edição do Cordão de Histórias?
Então, a ideia é que a gente consiga fazê-lo ainda esse ano, no segundo semestre, mas ainda não temos a previsão de data. A gente tem passado por um momento muito delicado no país em relação à cultura, e esse tipo de evento requer realmente parceria, mas a gente não quer depender só disso, não. A gente quer também, como fizemos as outras edições, realizar da melhor maneira, e arregaçando as mangas, indo atrás de parceria privada, que também eu acho que é fundamental hoje em dia para esse projetos maiores, não é? Que eu acho que é de interesse de muitos empresários apoiar esse tipo de evento, dando visibilidade à sua marca. Então a gente está aí buscando essas parcerias para realizar ainda esse ano. As pessoas estão perguntando, tem narrador de outros estados e de outros países pedindo para vir para contar histórias. Então a gente fica muito feliz com esse retorno dos narradores e do público que cobra o evento, né?
E quanto engrandece ao nosso estado, à nossa cidade, um evento como o Cordão de Histórias, que estimulam ainda mais o conhecimento e o fomento das nossas tradições, das nossas manifestações e da nossa literatura popular em verso.
Isso, Lilian. E, sem dúvida, a gente teve nessa edição de 2015 parceiros importantíssimos. A gente conseguiu levar o Cordão de Histórias para diversos municípios. Eu acho que cerca de 8 municípios foram agraciados, contemplados com atividades do evento em oficinas formativas, sessões de histórias com narradores de fora e daqui. Então, a gente teve a cidade de Sobral com a ECOA, que é um parceiro também que se importa muito com esse tipo de evento de formação literária. Tivemos também uma circulação através do programa Arte Itinerante do Banco do Nordeste, levando o narrador de Cabo Verde a diversas cidades aqui do estado, do interior do estado, né? E, além disso, o Cariri, que foi uma parceria bacana e linda que a gente tem com a Dani de Jade, lá da ONG Beatos. E nós fizemos um encontro com os mestres populares. Levamos os narradores de fora, de outros países e do Brasil, para vivenciar in loco a experiência de narradores populares. Então, a gente teve os irmãos Anicetos, o grupo de cordelistas da Associação de Cordel do Crato, com mulheres e homens cordelistas e cantadores. Tivemos a participação do Reisado de Mestre Aldenir. Muita coisa bonita, e as pessoas ficaram completamente encantadas de vivenciar esse cordão de histórias que enlaça também várias outras possibilidades da oralidade cearense, levando essa nossa cultura com eles para os países deles, para os estados deles no Brasil. Então, esse é o maior objetivo que a gente tem, fazer com que as pessoas vivenciem e valorizem a nossa cultura oral aqui no Ceará também.
E nós apoiamos iniciativas como essa. Bom, eu converso com a Josi Maria Correia, ela que é atriz, contadora de histórias, escritora, produtora, compositora, dramaturga e pesquisadora de oralidade e cultura popular. Continue conosco aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas, por qualquer motivo, praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Em visita a Fortaleza, sua terra natal, o escritor, ator, dramaturgo e poeta Gero Camilo conversou com autores e ideias sobre a sua verve artística e o seu constante trânsito entre diferentes linguagens, como a música, o teatro e a literatura.
Gero, quem conhece o seu trabalho como ator nem desconfia que você também tem um trabalho vasto como escritor. Fala pra gente um pouquinho sobre esse seu pé fincado na literatura.
Pois é, acima de tudo eu sou um poeta, assim, eu me reconheço muito mais como poeta, ou uso a poesia como uma carta de alforria, na verdade, para que me liberte de qualquer restrição com relação à arte. Eu sou um artista que acredita muito na transição dos gêneros artísticos, pede essa diversidade e trabalha na própria feitura essa diversidade. Então, para mim, é uma realização.
Poesia, portanto, juntamente com a dramaturgia, podem caminhar de mãos dadas.
Devem. No meu caso, assim, elas estão não só de mãos dadas, elas fazem sexo, fazem amor, fazem tudo, porque uma coisa acaba gerando a outra, assim, sempre. Uma se alimenta da outra. Eu sou um artista que eu faço questão de botar minhas palavras e minha poética no palco, então o teatro recebe isso com muito respeito, e isso me deixa muito contente. E o que mais está me deixando bem feliz aqui, que é essa coisa assim, as pessoas me verem como escritor, porque elas têm uma referência minha a partir da tela, a partir do cinema, boa parte dos brasileiros e até boa parte dos cearenses, dos meus conterrâneos. Então, poder agora vir para uma Bienal Internacional, onde eu consigo ter o meu destaque como autor, ou seja, isso abre novas portas e isso me reaproxima do meu público primeiro, que é aquele que eu quero que entenda que eu não sou só o ator. Eu sou o poeta, então por isso o ator existe como uma extensão desse poético.
Gero, falar sobre as suas participações com a literatura, eu tenho que falar também de uma antologia recentíssima que foi compilada pelo Ricardo Kelmer e que reúne vários cearenses, e você está aí incluso falando sobre outro cearense que é queridíssimo, esse queridíssimo nacionalmente, que é o Belchior. Acho que até internacionalmente. Belchior, onde se fala muito bem. Fala pra gente um pouquinho dessa participação no livro do Kelmer.
Bom, foi um presente que ele me deu, né, o Ricardo Kelmer, porque sou fanzaço do Belchior, já faço o show Alucinação em cima do disco do Belchior, e então já tinha essa aproximação com a obra dele a partir de uma leitura minha, de qualquer maneira. E quando o Ricardo me convidou para escrever um livro a partir de uma música do Belchior, para mim foi um desafio saboroso. Eu escolhi Na Hora do Almoço, que é uma música que eu gosto muito, que tem essa relação com Fortaleza. Eu ouvia muito isso na minha adolescência, essa música, identificava muito ela com a minha família. Então, nesse livro eu faço um conto a partir da música Na Hora do Almoço. E o Belchior tem muito que ser homenageado, né, e resgatado. Agora, o que já está e que não vai sair é a obra dele. Essa não desaparece, não vai desaparecer, e a gente não vai deixar que desapareça, né? E aí é dar depoimento sobre isso. Ou seja, também não ficar tentando resgatar o passado. Embora a música pode ser uma música antiga, mas o depoimento de quem sobe e canta um Belchior é necessário que seja um depoimento atual, novo. E eu tento isso.
Gero, a gente falar sobre o seu trabalho é falar sobre várias linguagens artísticas. A gente falou da literatura, falou do teatro, mas também tem a música. Você recentemente participou do CD do Eugênio Leandro, que foi finalista agora do Prêmio São Paulo de Música, O Grão, e que você também faz uma participação. Então você atua também como cantor. Explica pra gente como é descortinar diferentes linguagens artísticas com tanto talento, com tanto brilhantismo.
Ô, coisa boa, obrigado pelos elogios, eu fico, fico feliz. Eu acho que isso faz parte do poeta, que eu falei a princípio, que dá a carta de alforria, assim, sabe? Que faz com que eu consiga me desdobrar em linguagens, assim. E a música, ela é muito importante pra mim. Então eu tenho um grande prazer de poder desenvolver a poética de forma musical também, fazer com que ela se aproxime não só pela grafia, mas que ela também possa vir através da escuta. E o Eugênio Leandro era um cara que eu sou fãzaço. Eu ouvia o Eugênio Leandro quando eu tinha 14, 15 anos, na rádio universitária, né? Uau. Além do Belchior, do Fagner, do Ednardo e tal, o Eugênio era uma grande referência. Quando eu ouvi o Além das Frentes, que é o disco dele, aquilo mexeu muito comigo, né? E eu gostei muito. Então, eu acredito que tenha na minha poética, inclusive, influência desses caras, assim, do Eugênio, do Belchior, do Ednardo, né? Do Fagner. Então, foi um prazer fazer parte do disco dele. Ele me deu um presente, assim. É tipo, um cara que você admira, te chama pra cantar no disco dele, você tá realmente bem na fita, né? E aí eu fico super feliz, inclusive, com os frutos que ele já tá começando a colher a partir desse trabalho. Mais um trabalho delicado do Eugênio, com compromisso entre poética e sonoridade, coisa que ele sempre nos oferece, né? Quanto artista.
Você ouve Autores e Ideias.
Aqui na sua 96,7 você acompanha o nosso bate-papo com Josi Maria Correia. Ela que é contadora de histórias, atriz, compositora, musicista, autodidata, escritora, arte educadora, produtora cultural e pesquisadora de cultura popular brasileira e oralidade latino-americana. Acompanhe agora mais detalhes sobre essa multiartista que leva o Ceará e a nossa cultura popular pelo mundo. Josi Maria Correia, a gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho sobre o Cordão de Histórias e você um pouco que adiantou pra gente um trabalho seu que é fundamental, que é o seu trabalho quanto pesquisadora. A Josi Maria, ela não teria esse trabalho tão fundamentado com as narrativas orais, com a nossa manifestação popular, se a Josi também não estudasse, não pesquisasse. E a Josi desenvolve uma pesquisa sobre o trovadorismo e a literatura de cordel. Inclusive, a Josi já está com passagem já marcada para a França, onde ela vai passar uma temporada lá, desenvolvendo essa pesquisa. Conta pra gente um pouquinho, Josi, desse seu material de estudo.
Maravilha, então. Além dessas andanças que a gente iniciou nos eventos de contadores de histórias, a gente sempre vê o nosso lugar quando se distancia dele, né? E eu sempre convivi muito com essa questão da literatura de cordel, porque minha mãe é do Cariri, e eu fui buscar saber, entender mais sobre isso. Já escrevia poesia, mas não entendia a métrica, o formato, a regra do cordel. Então fui me descobrindo cordelista também com o passar do tempo. Fiquei muito contente quando nós estivemos a primeira vez na Europa, também com o apoio do Ministério da Cultura, um prêmio de intercâmbio para pesquisa em cultura medieval e literatura de cordel da Europa para o Nordeste. A gente foi, fizemos alguns shows em algumas cidades da Espanha, França e Portugal, e coletamos alguns dados para essa pesquisa. E lá eu encontrei uma pessoa aqui do Cariri, uma grande pesquisadora que se chama Franca Santos, e ela estava fazendo um projeto de pesquisa de pós-doutorado sobre as mulheres cordelistas e cantadoras do Brasil e a influência desde a Idade Média com as suas trovadoras e menestréis. Então foi muito especial esse encontro, eu voltei cheia de ideias e querendo agregar, descobrir quem eram essas mulheres no Brasil que estavam escondidas, e dentro dessa tradição as mulheres foram muito silenciadas, não é? Então a gente pensou em fazer com que elas se reapropriassem desse ofício e quem sabe pudesse sim viver da sua cantoria e da sua literatura de cordel. Então a gente criou a rede Mnemosine de mulheres cordelistas, cantadoras e repentistas, e que hoje agrega mais de 300 mulheres no Brasil inteiro, né? Então aí uma coisa vai puxando a outra, a gente começou a criar recitais e feiras de folhetos femininos, estimular a criação coletiva pela internet, e assim a gente foi fortalecendo essa rede, o que tem dado bons frutos, assim, desse trabalho, com premiações no Ministério da Cultura, publicações novas e coletâneas das mulheres. E por aí vai. A gente quer fazer um grande encontro também das mulheres cordalistas e cantadoras aqui no Ceará.
Nossa, que lindo. Eu tenho muito respeito pela literatura de cordel. Eu sempre falo isso aqui no Autores e Ideias. Minha mãe foi alfabetizada através da literatura de cordel, então eu tenho muito respeito pela literatura de cordel. E que manifestação linda e pura de poesia.
Sim.
É desenvolvida com tanto esmero no interior do estado. É. A gente precisa olhar para a literatura de cordel com mais atenção, com maior cuidado. Quando a gente pensa, por exemplo, que Patativa do Açaré é estudada na Sorbonne, em Paris, e a gente não estuda o Patativa do Açaré nas nossas instituições superiores aqui no estado do Ceará, que crime, né? Que vergonha.
É verdade. A academia precisa reconhecer ainda seus poetas populares, né? A exemplo do Patativa, como você bem disse. E nós também tivemos na Sorbonne para falar dessa pesquisa de funk associada à nossa, da Rede Mnemosyne. E como você disse, essa arte do improviso, da métrica, seja cantada ou escrita no cordel ou na cantoria, ela é muito complexa, né? Ela é cheia de subjetividades, mas também de um raciocínio lógico muito grande. Então, por isso o nome da rede é Mnemosyne, que vem da mnemose, referente à deusa grega da memória. Porque esses mestres e mestras da cantoria e do cordel, eles realmente têm uma memória incrível, né? A exemplo também do grande Patativa. E tem sido muito especial a gente levar para frente o nome dessa mulherada toda, junto com os homens que já estão aí, para o Brasil inteiro e para o mundo todo, né?
A Rede Mnemosyne de mulheres cordelistas, contadoras e repentistas, ela contou, inclusive, com o apoio da ONU aqui. Conta pra gente, Josi, como é que foi essa experiência?
Foi, em 2015 nós iniciamos também uma parceria lindíssima com o Teatro José de Alencar, a quem sou muito grata, a pessoa de Selma Santiago, toda a sua equipe magnífica de lá, porque eles foram muito sensíveis para essa arte, né? Que às vezes a gente encontra dificuldades em apoio com espaços e parcerias. Então eles foram desde o início muito solícitos e lá a gente começou os recitais e feiras. E a gente inaugurou o projeto de recitais e feiras do TJA exatamente com o apoio da ONU, pois coincidiu com o mês da não violência contra a mulher. Então foi uma campanha criada pela Organização das Nações Unidas no mundo todo e vários artistas foram convidados para representar o seu país. E nós fomos, aqui no Brasil, uma das redes convidadas para representar esse movimento de não violência contra a mulher. E no mês de novembro de 2015, foi bem bacana, a gente teve participação também de homens, do Tião Simpatia, Edinho Vilas Boas, além da mulherada toda maravilhosa, Vânia Freitas, Maria Luciene, Ivonete Moraes, a Júlia Oliveira, que é uma parceiraça, e as meninas das Trovadoras Itinerantes aqui, Júlia, Amanda e Luciana Costa. A gente fez uma grande festa nesse dia.
Que bárbaro, né? Que orgulho. Bom, o ouvinte já deve estar ligado que falar do trabalho da Josi é falar de várias atividades, de várias ações que a Josi desenvolve e que leva o estado do Ceará junto e que traz aí prêmios reconhecidamente pro trabalho da Josi, mas também para nossa literatura, para o nosso teatro, para nossa música, que são as vertentes que a Josi atua. Uma curiosidade, Josi, que eu tenho e que é legal explicar para quem está nos acompanhando nesse nosso bate-papo, é a diferença entre cantador e repentista.
Sim, de um modo geral, os próprios repentistas, eles se tratam como cantadores ou repentistas, mas dentro da Rede Mnemosyne, a gente fez uma divisão quando a gente fala rede de mulheres cordelistas, cantadoras e repentistas. É porque a cantadora ou o cantador, ele também pode estar relacionado a outras manifestações musicais na cultura popular, né? Então a gente tem os cantos de trabalho, a gente tem as romarias, os cantos de romaria. Temos várias manifestações como o coco de embolada, né? O improviso com o pandeiro e não com a viola. Então tudo isso entra também dentro do termo cantoria. O repentista, ele já é aquele que toca a sua viola em parelha com outro, fazendo desafios, né? Então a gente consegue abranger vários outros tipos de cantorias através desse termo cantador ou cantadora também.
Bom, a gente conheceu um pouquinho do trabalho da Josi como atriz, com a Companhia Catirina, como contadora de história, produtora cultural, desses eventos que a Josi desenvolve, como cordelista, pesquisadora, mas existe um trabalho da Josi também de escritora. A Josi tem 3 cordéis publicados, vai sair uma coletânea de histórias do Nordeste e da Europa. A coletânea, inclusive, sai esse ano, né, Josi?
Isso, a gente tem aí um convite da editora Substância, uma editora genuinamente cearense.
Independente, formada por 3 estudantes do curso de letras da UFC. Eu acho bárbaro contar a história da Substância.
Sim, é incrível, eu também. E eles têm uma qualidade, né, na impressão, na revisão, em todo o processo para a publicação do livro. A gente tem aí uma parceria longa já, tentando fazer essa publicação sair desde a fundação da editora Substância. Fico muito feliz que venha a dar certo esse ano. Já no finalzinho do ano, para o mês de novembro, o editor Thales Azigon me garantiu que essa publicação vai sair bem bonita aí, por essa substância que é tão importante hoje em dia para os nossos escritores cearenses, né?
Ah, Josi, quando for o lançamento no final do ano, por favor, venha no Autores Ideias para a gente falar sobre esse lançamento.
Com o maior prazer do mundo. É sempre muito bom poder divulgar o trabalho para que os ouvintes possam tomar conhecimento, chegar junto, participar e trocar com a gente ideias e estar sempre próximos desses trabalhos de publicação ou apresentação. Então, eu agradeço demais aí o programa pela abertura e os ouvidos dos ouvintes atentos, a gente possa se encontrar em breve.
Ah, com certeza. Além dessa coletânea, Josi, tu tens um livro que está publicado, que é um livro infantil, e tem outro que também está no prelo e que vai sair pelo programa Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, que aí esse livro é distribuído para todas as bibliotecas do estado. Tem um trabalho através desse livro nas escolas, de ensino-aprendizagem com as crianças, do ensino fundamental. Fala pra gente um pouquinho sobre essa publicação infantil.
Então, primeiro que é uma alegria ter uma publicação sua espalhada pelo estado inteiro. A gente tem mais de 180 municípios, então o mais importante é o acesso das crianças, a quantidade de crianças que está lendo a tua obra, né? Então isso é uma alegria muito grande que a gente consegue através desse programa PAIC, da Secretaria de Educação do Estado. Então o primeiro livro ele se chama Sara de Dia, de Noite Sofia. É um livro que conta a história de 2 irmãs, uma que desejava muito ter uma irmã, e aí essa irmãzinha nasce. E em seguida vem uma terceira irmã, uma história real de 3 meninas que eu considero minhas sobrinhas do coração, a Sara, a Sofia e a Mariá, filhas da Janaína e do Júnior. Então elas existem, as personagens, as crianças se identificam também, os pais um pouco com a história. E a gente faz esse trocadilho porque a Sara nasceu de dia e a Sofia de noite. Então o título do livro é Sara de Dia, de Noite Sofia. E a segunda obra, que vai ser lançada em breve, é uma homenagem ao Chico da Matilde, o nosso Dragão do Mar, para crianças, em versos de poesia, que se chama Dragão, Menino do Mar.
Eu acho lindo esse título. Aliás, a Josi é muito boa com títulos, né, Josi?
Eu acho que a poesia, ela traz um pouco essas ideias que a rima traz uma delicadeza, é gostoso de ouvir. Eu acho que o título é importante também para apresentar a obra, né?
A Josi é muito boa com títulos, inclusive títulos de peça, títulos de nome de exposição. Quando eu tiver para lançar um livro de ficção, eu vou pedir para que você me dê a sugestão de título também, tá, Josi?
Então, imagina, eu vou fazer isso com muito prazer, Lilian.
Josi, eu tô encerrando a nossa entrevista, caminhando aqui para a reta final do programa. Eu queria que você deixasse os seus contatos, como é que a gente te encontra, como é que a gente encontra teus livros, como é que a gente conhece um pouco mais sobre a pesquisa, sobre a rede Mnemosine de mulheres cordelistas, contadoras repentistas. É muita coisa que você desenvolve. E deixa pra gente o contato, como é que a gente te encontra, como é que a gente fala.
Através das redes sociais, é uma forma rápida de me encontrar. Lá eu tô como Josi Maria, aparece o nome Cia Catirina. Nós temos páginas desses projetos, tanto a Rede Mnemosine, a Escola de Narradores, a própria Companhia Catirina, todas elas têm páginas, alguns espetáculos também. Se você puser no Google o meu nome e o nome da Companhia Catirina, vai sair muita coisa. E eu posso deixar também o nosso e-mail e nossos telefones.
Ah, tá? Por favor.
É, o e-mail é ciacatirina, com C, tudo juntinho, Cia de Companhia abreviado, catirina@gmail.com. E o nosso telefone de contato é o 85-9809-6364.
Josi, você vai agora para a França e retorna com trabalhos para desenvolver. Qual é a previsão do seu retorno para o Brasil?
Isso, eu vou estar voltando no finalzinho do mês de julho, já nos últimos dias do mês de julho. Vou estar escrevendo alguns cordéis, complementando a minha pesquisa sobre histórias da Idade Média. Inclusive, um deles é sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Vou passar um mês e uma semana fazendo o caminho e desdobrando aí um pouco desse cordel, que vai ficar bem grande, vai ser um texto bem comprido, porque ele traz uma relação desde quando o caminho era uma rota de comércio, que não era ligado à questão religiosa, até os dias de hoje, né? Como mobiliza tantas pessoas nesse caminho de peregrinação. Então, vou escrever esse cordel durante o mês de maio e junho. Depois, a gente parte no final de junho para algumas apresentações em Paris, Toulouse, dentro da França, fora em Amsterdã, na Holanda, e faremos já em julho a cidade portuguesa de Porto, na Escola de Narradores Orais Itinerantes lá, que é coordenado por uma brasileira, Clara Raidá, e lá nós vamos realizar uma oficina de formação e também uma apresentação. Isso que já está fechado de circulação de apresentações e palestras. Talvez a gente retorne à Sorbonne também, antes da minha vinda, para falar um pouco mais do processo da Rede Mnemosyne, já no final de julho.
Bárbaro, o trabalho que a Josi Maria Corrêa desenvolve, bárbaro, com várias ações, várias atividades, e claro, levando a nossa manifestação popular, a nossa literatura popular em verso, a literatura de cordel, enfim, todas essas figuras emblemáticas das mulheres, sempre à frente, o estado do Ceará só ganha com o trabalho da Josi. Josi, eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui para o programa Autores e Ideias, em nome de toda a emissora. Eu sei da correria que foi o seu dia hoje e você manteve a pauta de gravar conosco. Olha, em nome de toda a Rádio FM Assembleia, fica registrado o nosso muito obrigado.
Imagina, Lilian, eu que tenho que agradecer você, sua equipe super atenciosa, e dizer que eu tinha muita vontade de conversar com vocês nesse programa lindo e de estar na Rádio Assembleia, porque eu acho que é uma das rádios que tem mais qualidade aqui no nosso estado, sem dúvida nenhuma. Então, para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês e com os ouvintes, que são pessoas que curtem a cultura, né, a nossa cultura, seja ela qual for. Então é um prazer sempre, estou sempre disponível aí. Muito obrigada a vocês.
Ah, e agora a gente se vê no final do ano, porque eu quero trazer você aqui pra gente falar sobre o lançamento pela Substância, tá?
Vamos sim, aí já levo o meu pandeiro, recito uns versos e canto uns cocos pra vocês aí, os ouvintes da rádio.
Ah, tá registrado, hein? Eu vou cobrar.
Perfeito.
Gratidão, Josi.
Gratidão a ti, querida. Muito obrigada a toda a equipe da Rádio Assembleia, a todos os ouvintes. Um grande abraço e uma ótima noite.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Josi Maria Corrêa, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Teresa Margarida da Silva e Horta é considerada a primeira mulher a escrever ficção em língua portuguesa. Nasceu em São Paulo aproximadamente em 1711 ou início de 1712, as datas não são precisas. Era nobre, mudou aos 6 anos de idade para Portugal, onde se casou, e foi deserdada. E com a morte do marido, voltou ao convívio da família aos 40 anos. Quando lançou o seu primeiro livro, com o pseudônimo de Doroteia Engrácia Tevadeira da Almina, anagrama de seu nome. A primeira edição do livro se chamava Máximas de Virtude e Formosura, e em 1777 foi reeditado com o nome Aventuras de Diófanes. No Brasil, o exemplar foi lançado apenas em 1945 e está esgotado, sendo considerado obra rara da nossa bibliografia nacional.
Autores e Ideias.
Direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.